Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá a todos, este é mais um Panorama Econômico. Sou Flor Bela Guo e tenho ao meu lado Felipe Hu.
Olá, caros ouvintes, bem-vindo ao programa Panorama Econômico.
O programa de hoje vai ter, em primeiro lugar, uma reportagem sobre a abertura de um laboratório de inovação no Rio Grande do Sul, no Brasil. Este é um projeto de cooperação entre a empresa chinesa Huawei e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
A seguir, iremos falar sobre o interior da China. Teremos uma reportagem sobre o desenvolvimento dos agricultores da província de Gansu, no oeste do país.
Esta foi uma breve introdução. O panorama econômico já está começando.
Em 31 de março, a Huawei Technologies e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul organizaram em conjunto a cúpula Smart City. No evento, foi anunciada a abertura do laboratório de inovação criado pelas duas partes.
Hoje, no Brasil, a palavra falada mais frequentemente é a palavra crise. Com a agravação constante das crises política e econômica, as cidades brasileiras estão procurando a inovação e a transformação. O Rio Grande do Sul situa-se no extremo sul do país americano, com a capital em Porto Alegre, e tem uma população de 1 milhão e 500 mil pessoas. Nos últimos anos, o governo e o povo local têm sofrido com as questões municipais, especialmente o congestionamento de trânsito. O governo do Rio Grande do Sul procurou a cooperação com a companhia chinesa Huawei para estudar as soluções inovadoras de cidade inteligente. Após 2 anos de preparação, um novo laboratório foi criado oficialmente em Porto Alegre. Na sua cerimônia de abertura, em 31 de março, o prefeito da cidade, José Fortunati, disse que o laboratório inovador traz um sinal positivo aos cidadãos na crise.
Pensando em iniciativas inovadoras em áreas que podem tornar, estão tornando indiscutivelmente Porto Alegre uma referência, especialmente na área de ciência e tecnologia, da tecnologia da informação e TI. Não tenho dúvida, Renato, de que é desta forma que nós vamos avançar.
O coordenador do laboratório, Fabiano Hessel, acha que a criação do laboratório é uma cooperação perfeita entre a Huawei e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
Com expertise da Huawei e já implantação em algumas cidades inteligentes na China, com os desenvolvimentos de pesquisa feito pela PUC. Então, o que eu sempre digo é que foi um casamento perfeito.
Em 17 de julho de 2014, na testemunha conjunta do presidente chinês Xi Jinping e a presidente brasileira Dilma Rousseff, a Huawei assinou um acordo de cooperação estratégica com o governo do Rio Grande do Sul para ajudar o governo estadual no desenvolvimento da cidade e governo inteligentes. Segundo o plano, será instalada uma ampla rede de banda larga e serão adotadas as tecnologias de informatização mais avançadas para realizar a renovação modernizada do governo, transporte, energia, medicina, finanças, educação e da segurança pública, possibilitando um melhor serviço ao povo. O laboratório inovador é considerado como um ponto de partida da teoria à prática durante a cooperação. O diretor das comunicações da Huawei, Liu Wei, afirmou.
A abertura oficial do nosso laboratório inovador é um novo ponto de partida. Sabemos que a cidade inteligente já começou a ser promovida na China e na Europa, mas no Brasil esta se encontra em fase de teoria. Nós desejamos que, com o esforço conjunto da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, do governo de Porto Alegre e do governo estadual, possamos transformar as nossas experiências de tecnologia de cidade inteligente nas verdadeiras contribuições para o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do Brasil.
O governador do Rio Grande do Sul considera que a inovação científica e tecnológica é uma importante moeda da sociedade atual. Ele rendeu um alto apreço à perspectiva da cooperação com a China nesta área.
E a presença da Huawei aqui na IAPUC, especialmente a Tecnopuc como um todo, tem dado um desenvolvimento extraordinário a todas as possibilidades novas. E acho que esta é uma caminhada sem volta.
O coordenador do laboratório, Fabiano Ressel, explicou os principais serviços.
Então, o laboratório vai oferecer todo o suporte necessário para que a prefeitura possa implantar isso na sua cidade e que para empresas possam desenvolver soluções usando como base o que a gente chama de sistema operacional da cidade, que é o grande projeto desse laboratório. Além disso, a gente vai oferecer treinamento, porque em muitos casos o prefeito na cidade ou a sua equipe, eles não têm o treinamento adequado para implantar o que é um sistema de cidade inteligente. Então, eles podem vir para o laboratório e ter esse tipo de treinamento. E outra grande ação do laboratório é fomentar empresas nascentes, startups, nas regiões, nas cidades.
Hoje, podemos ouvir muitas vezes a palavra de cidade inteligente. Esta já se tornou na estratégia de desenvolvimento nacional de muitos países. No entanto, esta noção inovadora enfrenta vários desafios e dificuldades, tanto no Brasil como também na China. Então, para o povo chinês, quais as facilidades que uma cidade inteligente poderá ter no futuro? Vamos ouvir a resposta de um funcionário da Huawei, responsável pelo projeto de Smart City.
Hoje em dia, o procedimento para pedir qualquer documento é complicado. Nos próximos 5 anos, os dados relacionados aos assuntos governamentais poderão ser salvados completamente, o que facilitará muito o público. E nos próximos 10 anos, a internet das coisas terá um desenvolvimento incrível. Prevê-se que até 2025, uma grande parte das instalações públicas nas cidades poderão ser ligadas através da internet das coisas. Quando são coletadas mais informações, a tomada de decisões dos governos será mais eficiente e serão aliviadas as questões de energia e transporte.
Este é Panorama Econômico. Você ouviu a reportagem intitulada Huawei ajuda Rio Grande do Sul no desenvolvimento da cidade inteligente. A seguir, uma reportagem intitulada Agricultora de Gansu, Chang Caixia, sai da pobreza com sua indústria de batatas.
A cidade de Tingxi localiza-se no curso médio do Rio Amarelo e no centro da província de Gansu. A região tem uma grande diferença de temperatura entre o dia e a noite e, geralmente, o clima é ameno. O solo cultivado é profundo e rico em potássio. Esses fatores são muito convenientes para a plantação de batata. Por isso, a batata se tornou na principal fonte de renda dos agricultores de Tingxi. Entre eles, se destaca Chang Caixia, uma mulher que conseguiu desenvolver uma indústria com batatas e ajudar os outros a deixarem a pobreza e a levarem uma vida próspera.
Uma antiga frase chinesa diz que a pobreza leva à mudança, a mudança leva à viabilidade e a viabilidade leva ao duradouro. Esta frase reflete bem a vida de Chang Caixia. Chang é uma camponesa da aldeia de Luping, na vila de Shiquan, cidade de Tingxi, desde pequena que assumiu o encargo da família. Ela é laboriosa e tem talento em negócio. Enquanto trabalhava em cultivação agrícola, também fazia pequenos negócios para compensar a renda familiar.
Em 1998, Chang Caixia pediu um empréstimo de 8.500 yuans para comprar a lojinha da aldeia e comprou um triciclo. Ela comprava mercadorias à noite e vendia no dia. Após meio ano, Chang conseguiu juntar algum dinheiro e comprou batatas a um bom preço. Assim começou o seu empreendimento em batatas. Chang relembrou a sua experiência de empreendimento.
Ninguém levava batatas para vender na cidade. Eu decidi tentar. Naquela época, os camponeses não achavam que seria possível ganhar dinheiro com batatas, porque nenhuma família produzia uma quantidade extra de batatas. Então comecei a acumular batatas em toda a vila. Comprei em cada família 300 a 400 tins. Algumas famílias podiam reunir 1.600 tins. pagava aos camponeses 15 centavos por din e vendia as batatas a 25 centavos por din. Assim, ganhava 100 yuans cada dia. 100 yuans! Achei uma grande quantia.
Chang Zaixia, depois de ter ganho dinheiro, não esqueceu de seus conterrâneos. Sob o estímulo dela, os aldeões de Luping dedicaram-se à cultivação de batatas. A área de produção ampliou de 3 a 6 mus anualmente. O negócio de Chang se desenvolveu constantemente. Em 2010, Chang Zaixia e outros aldeões criaram a cooperativa de venda e de compra dos agricultores de Luping. Chang falou acerca do objetivo da criação da cooperativa.
Quando negociava com a Loginha, vi na televisão que foram criadas cooperativas no sul do país para servir agricultores. Então, pensei por que é que nós, que vivemos na zona montanhosa, não podíamos criar nossas cooperativas? Agora, levo uma vida melhor. Também quero ajudar os meus conterrâneos a ficarem ricos.
A indústria de batatas de Chang começou a ter uma grande envergadura com o apoio do governo e das instituições locais. A área de cultivação ultrapassou os 2 mil mus. Em 2014, ela formou uma equipe de máquinas agrícolas com o intuito de promover a produção em escala. Ela distribui as terras para 5 grandes produtoras de batatas, dando 200 mus para cada uma. As restantes terras continuavam sendo cultivadas por ela mesma e os agricultores da cooperativa. A cooperativa comprou várias máquinas avançadas e recebeu o subsídio de 300 mil yuans do governo municipal de Tingxi, construindo com isso um armazém que cabe 10 milhões de toneladas de batatas. No ano passado, Chang Zaixia inovou a tecnologia produtiva, concretizando a produção científica e de grande quantidade.
Xiao Yanrong é um dos criadores da cooperativa de Chang. Ele disse que sua vida teve uma grande mudança após participar da cooperativa.
Antigamente tinha um rendimento muito baixo, apenas milhares de yuans. Agora adotamos a tecnologia avançada e temos um grande sucesso em cultivação. As batatas possibilitam um rendimento anual de 70 a 80 mil yuans. E mais a agricultura, o meu rendimento total é cerca de 100 mil yuans.
Para que as batatas de Tingxi possam ser vendidas em outras regiões do país, Chang Zaixia mobilizou todos os seus familiares. A sua filha casada, que vivia em Wuhan, também participou do negócio. Ela foi responsável pelo mercado de Wuhan e de Guangzhou. O filho de Chang, graduado da universidade, regressou à aldeia para ajudar a causa da mãe. Ele sente-se muito orgulhoso com a sua mãe.
A minha mãe é bondosa e de grande coração. Quando ela vê que os outros levam uma vida pobre, ela gosta de ajudá-los. Por exemplo, ela permite que os aldeões comprem a crédito os fertilizantes químicos. Eu compreendo a minha mãe. Éramos muito pobres no passado. Agora, a condição da vida melhorou. Apoio a minha mãe a ajudar os outros e quero fazer o mesmo que ela.
A indústria de Chang Zaixia também atraiu graduados universitários. Qu Hefeng, de 24 anos, era colega do filho de Chang. Ele foi à aldeia de Luping após a formação. Agora, o seu trabalho é a promoção dos produtos agrícolas. Qu explicou a razão de trabalhar cá.
Eu sou natural da zona rural. Sei a atualidade de desenvolvimento da zona rural. Uma grande parte da população foi trabalhar nas cidades, mas os campos ainda são a base de desenvolvimento econômico.
Antigamente, a renda per capita da aldeia Luping era apenas de 100 a 200 yuans por ano. Hoje, este número aumentou para 10 a 20 mil yuans.
Chang Zaixia não está satisfeita com o atual desenvolvimento do negócio. Ela ainda tem vários planos. Ela quer melhorar as estradas da aldeia para que as batatas sejam transportadas com facilidade para todo o país.
Bem, caro amigo, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Felipe Hu. Muito obrigado pela sua sintonia. Até mais.
E sou Floribela Guo. Até a próxima semana. Tchau, tchau.